Ô, meus irmãos, no capítulo 12 de Apocalipse, você tem que prestar atenção a dois títulos que Satanás recebe, porque eles são muito importantes. Quando diz que ele foi expulso, ele e os seus anjos, né, atirados à terra, os versículos 9 e 10 descrevem algo muito interessante. Mas só mais uma justificativa antes, para que você possa entender que esse evento é pós-cruz, é depois da ressurreição, depois da ascensão de Jesus. Eu não estou dizendo que Satanás caiu moralmente nesse momento, ele é um caído moral desde lá de Gênesis 3. Quando ele se apresenta para a Eva, ele já é um ser caído moralmente, espiritualmente. Mas ainda tem um cargo, ainda tem uma função de acusador. Ele só vem a perder esse cargo, essa função de acusador, quando Jesus ressuscita e sobe aos céus. Tem um episódio do Antigo Testamento que nos é relatado na carta de Judas sobre um confronto entre esses dois personagens aqui, Miguel e Satanás. Veja que aqui Miguel é quem está sendo o instrumento, né, o capitão aí dos exércitos celestes que expulsa o dragão do céu. Mas lá em Judas, ele tem uma atitude um pouco diferente com Satanás, não é? O texto fala que ele não ousou emitir juízo infamatório contra Satanás. Naquela história obscura e misteriosa da disputa do corpo de Moisés. Não me pergunte o que é isso, porque ninguém sabe. Já vou. Não põe no papelzinho aí, porque não vai. Não vai adiantar. Ninguém sabe que disputa foi essa, o que aconteceu. Existem 50 mil teorias, nenhuma pode ser comprovada. Ah, mas houve a disputa, isso houve, está claro. E nesse momento da disputa, Satanás está ali como uma autoridade ainda. E Miguel respeita isso. É interessante esse estranho respeito do arcanjo Miguel, ele é chamado o arcanjo, o anjo cabeça, o anjo principal, né? O anjo chefe. E ele, ao dialogar com o Satanás, ele diz: "O Senhor te repreenda." Mas não ele o confronta. E Judas está usando esse exemplo, se você lembra, para criticar os falsos mestres que difamam autoridades superiores. Porque uma das acusações que Judas está lançando contra os falsos mestres é que eles não respeitam a autoridade maior. Eles são uns insubordinados, eles não respeitam autoridades superiores. Provavelmente uma referência aos próprios apóstolos, ou à organização da igreja, aos presbíteros. A gente não tem certeza exatamente o que é que Judas está falando, mas ele está falando que aqueles falsos mestres, eles não são pessoas que respeitam autoridades maiores, eles são insubordinados. E cita o exemplo de Miguel e diz: "Olha, o próprio Miguel, o arcanjo Miguel, quando foi disputar o corpo lá de Moisés com Satanás, não o difamou." Não difamou o quê, então? Uma autoridade superior. Se essa é a lógica que Judas está seguindo, ou seja, os falsos mestres difamam autoridades superiores, ele usa esse paralelo para dizer: "Mas Miguel não fez isso." Então, ele está dizendo que Satanás tinha um cargo de autoridade, que nesse sentido era superior ao cargo do próprio Miguel. E que Miguel apenas disse: "O Senhor te repreenda." Mas aqui em Apocalipse 12, 7, não tem esse negócio do Senhor te repreenda, é pau nele. Ele o expulsa, é guerra, é violência, é pela força. O texto diz: "Houve peleja no céu. E Miguel e os seus anjos expulsaram violentamente Satanás e seus anjos de lá." Eu não estou pretendendo que isso aqui seja uma leitura a ser interpretada literalmente. Eu já disse desde o começo que eu não vejo nenhuma dessas passagens de Apocalipse, a não ser que eu seja forçado pela própria passagem a interpretar literalmente. É apenas uma descrição simbólica, não estou dizendo que houve uma guerra mesmo de anjos. Eu estou dizendo que o texto usa essa simbologia para mostrar como as coisas mudaram para Satanás. quando Jesus morreu, ressuscitou e subiu aos céus. Como ele foi perdendo todos os seus trunfos, todos os seus cargos, todos os seus direitos. Foi sendo despojado. Essa é a linguagem que Paulo usa em Colossenses 2:15 para falar dos seus subalternos, os principados e potestades, os quais foram despojados por Cristo na cruz. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. O despojamento do poder de Satanás. Veja, o verso 7 diz: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. E aí vem o primeiro, a primeira função dele: o sedutor de todo o mundo. Função número 1 de Satanás: o sedutor de todo o mundo. Queridos, tradução é sempre uma coisa boa e uma coisa ruim, né? Uma pena, porque a gente não pode ler sempre diretamente no texto grego. Se fosse grego seria bom, né? Mas nós somos brasileiros, então nós temos que ficar sempre olhando a tradução. Essa palavra sedutor aqui, ela confunde um pouco a leitura, porque ela faz com que a gente não perceba aquilo que eu tenho enfatizado aqui em Apocalipse, que são as referências cruzadas. Como Apocalipse está sempre relembrando fatos, cruzando dados, para que a gente possa ter a teia completa dos eventos. O termo grego sedutor é a palavra, vem do termo, palavra planal, ou hoplanon, o enganador. É esse o termo que é usado lá no capítulo 20, quando diz: e foi preso o enganador das nações. Essa expressão, quando João fala aqui, foi atirado à terra o sedutor do mundo, ele está com aquela imagem primordial de o enganador das nações. Esse é o primeiro cargo de Satanás. Quando o Senhor dividiu o mundo na Torre de Babel, após a Torre de Babel, e disse: chegou a hora de vestir a mulher com as roupinhas de Israel, eu vou fundar a minha nação. De certo modo, ele rejeitou as outras. E as entregou à mão de Satanás, para serem enganadas por ele. O enganador das nações. E o Senhor disse: por um tempo, meu assunto é com Israel. Por um tempo. Porque, na verdade, eu quero com essa nação um dia abençoar todas as nações. Mas há um processo para que isso aconteça. Um processo longo. De certa forma, as duas descendências ficam separadas aqui, meio que em nações, né? A descendência da mulher é Israel. A descendência da serpente são as nações. Então, o poder enganador de Satanás está sobre as nações no Antigo Testamento. E a razão é que raramente, algum evento soteriológico, ou seja, salvífico de Deus, alcança as nações. Ele está sempre lidando com Israel, salvo em algumas exceções emblemáticas. E essas exceções são predições de coisas a acontecerem ainda. Por exemplo, Nínive. Agora, você não pode pegar Nínive para estabelecer um padrão. Nínive não é padrão. Nínive é pura exceção. Tão exceção que quando Deus diz para Jonas: vai para Nínive, ele vai para o outro lado. E é forçado pelo próprio Deus a ir lá. No mais excepcional, na mais excepcional das pregações do Antigo Testamento. Por que é que Deus não mandava profetas pregar para as nações? Quando Cristo vem a Israel, nasce em Israel, né, em Belém da Judéia, ele, em raras ocasiões, sai do território de Israel. Ele sempre está ali, com o seu povo, porque ele veio, ele próprio diz, para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quando ele separa os seus apóstolos, os seus discípulos, e manda-los de dois em dois, fala: não vão para os gentios. Não saiam do território de Israel. A missão primordial é com Israel. Eu entendo que no Antigo Testamento não há legitimidade plena ainda para que a aliança de Deus seja compartilhada com todas as nações. Porque, como diz Isaías 60, as nações estão nas trevas. As nações estão nas trevas. Mas em você, Israel, em você, Jerusalém, resplandece o Senhor. Ou seja, aqui em Israel, aqui nessa nação, está a mulher gloriosa, a aliança está revelada, salvação está acontecendo, mas as nações estão na descendência da serpente. As nações estão debaixo do poder das trevas, do poder da escuridão. Não há legitimidade ainda para que as nações sejam evangelizadas. Só há legitimidade quando? Quando Cristo ressuscita e diz: agora eu tenho legitimidade. Todo poder, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Vão para todas as nações. Agora vão. Só então há essa autorização para que as nações sejam evangelizadas, recebam a pregação do Evangelho. Ou seja, para que as nações pudessem ser evangelizadas, antes Satanás tinha que perder seu cargo. Se começar a dar raio e trovão, pode ser o Apocalipse. Já deu ontem, né? Está atento, né? Se preocupe não, que não é hoje o dia. Quem sabe? O ponto é que, para que as nações pudessem ser evangelizadas, antes um certo príncipe tinha que ser expulso. João relata isso no capítulo 12 do Evangelho de João. Lembra da história? Já contei tantas vezes essa história que acho que você já deve ter ouvido alguma vez, pelo menos. Tinha uns gregos querendo ver Jesus lá, não tinha? Um grupinho de gregos chega lá e fala com Filipe, André, Filipe e André. Eles perguntam: ah, nós queremos ver Jesus. O Filipe vai falar com o André e diz: ah, tem uns gregos aí querendo falar com Cristo, com Jesus. Ele fica pensando: mas por que essa mediação toda aí? Por que Jesus é um sujeito tão... tem que marcar o horário para falar com ele, tem que ver com a secretária se ele pode atender, é isso? Não, não é isso. A questão é que aqueles são estrangeiros, são gregos, e um rabino judeu não pode receber estrangeiros. Tem uma questão ética aqui, tem uma questão religiosa, aliás. Bom, mas o Filipe e o André falaram: mas ele já fez tanta coisa estranha que não custa nada nós ir lá e falar para ele desses gregos. De repente, deixa ele decidir, não vamos nós tomar essa decisão. E quando o Filipe e o André chegam até Jesus e dizem: tem uns gregos aí querendo falar com o senhor, tal, a gente, né? Enfim, o senhor que sabe. Aí Jesus começa: e agora que direi eu? Pai, passa-me esse cálice. Mas se foi exatamente por isso que eu vim a esse mundo. Olha só, essa semente de cair no chão, se ela não morrer, ela não produz fruto. Mas se ela morrer, ela produz muito fruto. Eu fico só imaginando no Filipe e no André ali. Os gregos. Vai, não, não. Tudo tá bom. A gente manda eles embora, se esse é o problema. Porque parece que Jesus não fala nada a ver, parece que ele tem um problema ali, começa a falar coisas que parece que não tem nada a ver, não é? Olha aí. Mas tem tudo, inclusive lá houve um trovão do céu naquele momento, e disse: este é meu filho amado em quem eu me comprazo, né? Mas o ponto, a chave dessa história, meus irmãos, é que Jesus, ele não está divagando. Quando aqueles gregos chegam para querer ter uma entrevista com ele, aquilo é uma espécie, aquilo dá um start em Jesus. Ele percebe: chegou a hora, ele diz, agora, então vai acontecer agora. Chegou a hora de eu fazer a parte mais difícil desta obra que eu vim realizar. Chegou a hora de a semente ser enterrada, porque se ela morrer, ela produz muito fruto. E então Jesus fala para eles e diz o seguinte: Agora chegou o momento de ser julgado este mundo, e o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele disse isso porque aquele grupo de gregos veio querer falar com ele. O que ele está dizendo basicamente é: manda eles voltar depois do Pentecostes. Ainda não está na hora. Eu não tenho agenda para eles agora. Não tá, eles chegaram muito cedo. Antes de eu receber os gregos, antes de eu receber os romanos, os brasileiros e talvez até os argentinos, talvez. É, antes de eu receber, eu preciso fazer duas coisas. Eu preciso expulsar o príncipe deste mundo e eu preciso atrair todos a mim. O Senhor Jesus na cruz, ele garantiu a expulsão do príncipe deste mundo. Ele garantiu a expulsão do enganador de todo o mundo. Aquele cargo ocupado pelo príncipe do mal, o que cega as nações, o que mantém as nações nas trevas, foi um cargo cassado. O Senhor Jesus disse: você não tem mais isso. Acabou. Agora eu tenho toda a autoridade nos céus e na terra. Ô, meus irmãos, vocês nunca entenderam a tentação de Jesus? Por que Satanás ofereceu a Jesus os reinos desse mundo? A glória? Eu pergunto para você, em que isso seria atrativo para Cristo? Jesus gosta de ouro, de prata? Ele queria um monte de dinheiro? Era isso? E que seria tentador para Jesus quando Satanás leva ele em cima do monte muito alto e mostra os reinos do mundo e diz: tudo isso te darei se prostrado me adorar. Acaso Jesus queria joias, ouro, reinos? É isso que ele queria? Ele veio conquistar autoridade sobre as nações. Aquilo ali não era meramente coisas, eram pessoas. E Satanás meio que está oferecendo isso para Cristo antes. Como quem diz, como tem uma cabeça nessa história para ser pisada e um calcanhar para ser ferido, talvez a gente possa resolver as coisas antes. Por que é que vamos nos autodestruir se nós podemos fazer uma sociedade? Podemos, de repente, né? Você quer as nações, é isso? Venho conquistar as nações? Sabia que eu posso dá-las? Não é interessante Satanás falar isso e Jesus não disser: vai embora, mentiroso, elas não são tuas. Mas ele não o chama de mentiroso. Satanás poderia mentir, evidentemente, ele é o pai da mentira, não teria dificuldade nenhuma com mais uma mentirinha ou outra. Mas nesse caso específico, o Senhor não o repreende por mentir, mas por dizer: se prostre diante de mim. Foi isso que Jesus disse, não? Só a Deus adorará, só a ele dará culto. Então, para trás, Satanás. Em Lucas, na narrativa da tentação, no Evangelho de Lucas, nós temos o segredo para entender. Porque lá, Lucas usa um termo que em Mateus não usa. E por isso que passa um pouco despercebido. Lucas diz assim para Jesus, Satanás diz assim para Jesus, segundo a narrativa de Lucas: eu recebi toda esta autoridade. Está vendo essas nações? A glória, esses reinos? Eu recebi toda esta autoridade. E eu posso dar a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Toda será tua. Ou seja, eu lhe darei a autoridade sobre as nações. Mas dentro da hierarquia, eu primeiro, você segundo. Porque você se prostra para mim, então você reconhece a minha autoridade. Se você reconhece a minha autoridade, eu dou a que você quer. A grande questão ali É que se Jesus se prostrasse perante Satanás, ele estaria validando uma autoridade usurpada. Ainda que seja uma autoridade concedida por Deus, ela é concedida sob meios ilícitos, porque é por causa do pecado, é por causa da queda, é por causa do poder de acusação que ele tem. Por isso Jesus diz: para trás, Satanás. Desapareça, suma daqui. Porque está escrito: só Deus tem autoridade de ser adorado. Só Ele pode ser reconhecido como autoridade legítima. Mas quando Jesus ressuscita e aparece aos discípulos, parece que o evangelista fez assim: Ctrl C, Ctrl V. Ele copia as palavras que Satanás disse. Ele disse: toda esta autoridade me foi dada. E Jesus diz: eu recebi, me foi dada. Mesmas expressões no grego. Me foi dada toda a autoridade. Aquilo que Satanás me ofereceu lá atrás era pouco. Aquilo era sobre os reinos. Mas eu conquistei por minha obediência, a Deus, toda a autoridade. Sobre um reino humano? Céus e terra. Eu recebi autoridade sobre céus e terra. Ou seja, compensou. A proposta de Satanás era boa, por um lado, mas muito pequena, perto daquilo que Cristo conquistou. Ele conquistou uma autoridade incomparável sobre céus e terra. Portanto, podem ir agora, Jesus disse. Está liberado. Podem ir. Para todas as nações. Ninguém pode deter o avanço do Evangelho. É o poder de Deus, vitorioso e para vencer. Vão. Estou com vocês todos os dias. Vai dar certo. Aí você pode perguntar para mim assim: mas pastor, mas e a janela 1040? Não tem a janela 1040 que não pode pregar o evangelho? Então não é Satanás enganando as nações? Eu digo: não. Por que não? Porque o evangelho entra na janela 1040 e na 5x5 e na 2x2 ou o que quer que tenha. O evangelho entra em todo lugar. Ninguém pode deter o evangelho. Podem deter os pregadores. Sim, os pregadores podem ser presos. A pregação não. Aliás, isso nos dias de Paulo, quando ele escreve a Timóteo. Ele diz: eu sou embaixador em cadeias. Eu estou preso, ele diz, preso, algemado. Mas a palavra de Deus não está algemada, ele diz. Podem algemar o pregador, não podem algemar a pregação. Podem algemar, sim, o missionário, não podem deter a missão. Se Satanás prender todos os missionários do mundo, ainda assim a pregação continuará livre. E alcançará os confins da terra. Porque quem a impulsiona é o cabeça. Que estabeleceu um reino esmagador. E esse reino é imbatível, ninguém pode detê-lo. Ele avança por todo o mundo. Veja que ele diz: foi expulso o dragão, a antiga serpente, se chama Diabo e Satanás, o enganador, leia então, em vez de sedutor, o enganador de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Olha a palavrinha mágica aí. Autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o segundo cargo, segunda função, o acusador de nossos irmãos. Aqui é a função para Israel. Aqui é a função direta. Para as nações, enganador. Para o povo de Deus, acusador. Função dupla, portanto. Quando ele aparece no Antigo Testamento em relação a Israel, Jó, por exemplo, que é um descendente, né, da promessa, está na descendência da mulher, ele é um acusador. Quando ele aparece lá em Zacarias para acusar o sumo sacerdote Josué, ele é um acusador. A função dele com Israel é acusar, legalmente, juridicamente. Porque Deus não tinha ainda exercido justiça absoluta. Mas assim que o Senhor Jesus deu sua vida, pagou o preço, despojou os principados e potestades, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará, Paulo pergunta? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perigo, fome, espada, principados, potestades, todos pisados, todos debaixo dos seus pés. A ideia é, lá no céu você tem a cadeira do juiz, em frente está o réu e do lado tem o acusador. Mas então houve uma troca. Jesus se encarnou, veio, morreu pelos nossos pecados, pagou a nossa dívida, subiu aos céus, expulsou de lá o acusador e se assentou à destra do Pai como defensor. Temos advogado perante Deus. Será que a nossa situação melhorou? Um pouquinho. Antes estava um acusador ali para nos acusar. Agora está um defensor ali para nos defender. Ele que intercede por nós, né? O apóstolo Paulo diz e também João diz. Mas para onde Satanás foi, o texto diz? Para a terra. E é isso que João quer que os crentes das sete igrejas da Ásia entendam. Por que é que eles estão enfrentando ainda lutas e problemas? Então ele diz que o dragão veio à terra, e aí o versículo 17 diz que ele foi perseguir os descendentes da mulher do Antigo Testamento. Ora, o grande descendente dela é Cristo, não é? Ele é o filho dela, o filho dessa mulher. Mas agora diz que tem mais descendentes. Quem são? Os crentes do Novo Testamento, que continuam a semente prometida, porque as duas descendências continuam mesmo após a cruz. Os filhos do maligno e os filhos de Deus. É contra os filhos de Deus que Satanás, restrito à terra, impedido de retornar aos céus, despojado de seus dois grandes cargos, enganador e acusador, vai tentar atacar os crentes através de três instrumentos. Três instrumentos que ele vai produzir, por assim dizer. Produzir não, usar. Eles já existiam, é verdade. Mas ele vai usar. Ele se coloca em pé sobre a areia do mar, diz aí o versículo 17. E então ele chama do mar, que é o seu habitat natural. O mar, né? O símbolo máximo do mal no Antigo Testamento, é daí que ele vai fazer subir um monstro, diz aí. Vi emergir do mar uma besta, um monstro, que tinha 10 chifres e 7 cabeças. Veja que ele mescla 10 e 7. Por quê? Porque ele é ao mesmo tempo, esse monstro, uma criatura do dragão, 10, mas uma imitação de Cristo, 7. Ao mesmo tempo, ele tenta ser 7, mas no fundo ele é 10. Essa é a ideia. Anticristo é um imitador de Cristo. Tenta ocupar o lugar de Cristo. Mas ainda não apareceu ele. Isso aqui é só o sistema. Por enquanto é só o sistema. Esse grande monstro é o sistema. Daqui a pouco aparece uma cabeça de destaque. Essa cabeça de destaque é que é a pessoa, o anticristo. Mas até que ela apareça, o sistema está em ação. É aquilo que Paulo fala aos Tessalonicenses, o mistério da iniquidade já opera. Mas estamos aguardando a vinda do chefão, do chefe do sistema. Ou o que João fala também na sua primeira carta, vocês ouviram, né, que vem o anticristo, né? Vocês estão sabendo, estão avisados que vem o anticristo. Mas agora mesmo o espírito do anticristo está aqui. E já está agindo no mundo. Isso no primeiro século, meus irmãos, não agora. No primeiro século. O sistema está lá desde o primeiro século. Aliás, está antes disso até. O espírito do anticristo, o mistério da iniquidade. Os instrumentos satânicos para perseguir a igreja. Ah, é interessante que agora você tem que usar outro texto do Antigo Testamento para... Será que você tem aquele slide? É, eu... Coloca aí, por favor. Esse aqui é o que nós... Volta o anterior, só para mostrar rapidamente. Esse é o que nós já vimos, né? Gênesis 3, o exercício lá que nós fizemos para identificar os personagens, né? Agora o próximo aí. Aqui, ó. Apocalipse 13, 1 até o 7 está aqui. E lá está Daniel 7, de 2 a 8. Veja as cores aí, ó. É a mesma ideia, a mesma coisa que João faz no capítulo 12 em relação a Gênesis 3, ele o faz aqui no capítulo 13 em relação a Daniel, capítulo 7. São as mesmas pessoas, os mesmos personagens, os mesmos sentidos teológicos, ou seja, o fundamento está lá no Antigo Testamento. Agora, o que está em evidência em Daniel, capítulo 7? A sucessão dos impérios mundiais, começando com Babilônia, depois vindo o Império Medo-Persa, depois o Império Greco-Macedônio, de Alexandre, né, o Grande, e a divisão nos quatro generais, que ficam dois apenas, os Ptolomeus no Egito, os Seleucidas na Síria. Aí nós temos o início dos pés de barro da estátua de Daniel, até que surge Roma, o quarto animal. O terrível, o pior de todos. O que João está vendo? Ele está vendo 4 em 1, pela ordem inversa. Veja aí, os animais que sobem do mar, diz lá, o primeiro é leão, o segundo é urso, o terceiro é leopardo, e o quarto animal é terrível e indescritível. Veja a inversão. Primeiro aparece o quarto animal, a besta, o monstro, que tem em si mesmo, na ordem inversa, leopardo, urso e leão. É como se, é o seguinte, Daniel está olhando para frente, João está olhando para trás. Essa é a ordem. Daniel está olhando a sucessão futura dos impérios. Olha, agora nós temos o Império Babilônico, depois vem o Império Medo-Persa, depois vem o Império Greco-Macedônio e depois vem Roma. João está olhando para trás dizendo aqui está Roma. E o que ela é? A consequência do Império Greco-Macedônio, a consequência do Império Medo-Persa, a consequência do Império Babilônico. Ou seja, ela reúne em si todos esses impérios. Instrumento perseguidor. O instrumento do dragão para perseguir. Mas observe que no verso 3... Depois que o dragão dá a ela o poder, o seu trono e grande autoridade, quer dizer, o que ainda lhe resta, já que ele perdeu o lugar nos céus, ele passa o que ele ainda tem na terra para essa entidade. Parece ser a ideia de que ele diretamente não pode agir mais, porque ele foi restrito por Cristo. Mas ele pode usar de instrumentos. E o primeiro instrumento aqui é a figura de Roma como grande império. Mas com um destaque para uma das suas cabeças, que no verso 3 diz que uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. Talvez isso seja, assim, uma profecia do anticristo, uma das cabeças do grande animal, do grande monstro, que ainda deve aparecer, que ainda deve vir. O fato é que, esse grande monstro recebe condição de pelejar contra os santos e os vencer, o texto diz no versículo 7. Até que chegue o momento em que, através desse instrumento, o dragão consiga recuperar a autoridade que ele perdeu. Porque ele perdeu o poder de enganar as nações. Mas através desse instrumento ele tenta minimizar isto. e tenta reverter isso, até que ele consegue. Porque no fim, o Senhor o solta, essa é a ideia. O Senhor o liberta das suas correntes e ele sai e engana as nações outra vez. Até que ele recupere a autoridade sobre as nações. O verso 7 dá essa ideia. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Ele perdeu isso quando Cristo o expulsou dos céus. Mas ele recupera isso no processo, através do uso da besta. Da primeira besta, a besta do mar. E o que resta aos crentes, ele diz aqui, resta aos crentes resignação diante do poderio da besta. O verso 8 diz, adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. O sentido desse texto aqui, na língua original, ele também se perdeu um pouco na tradução. E um dos motivos foi porque a revista atualizada, ela seguiu uma família de manuscritos que a gente chama de texto receptus, nessa parte. Geralmente ela segue a família de manuscritos dos textos críticos. Isso é um assunto para os mais iniciados, né? Só os gnósticos entendem isso. Mas nesse ponto, curiosamente, ela manteve a leitura dos textos, do texto receptus. Isso já foi corrigido, por exemplo, em edições mais modernas da Bíblia, como na Nova Almeida 17, uma Bíblia que eu tenho recomendado, inclusive. A Nova Almeida 17, ela é uma tradução que segue aqui a família da Almeida, muito boa, mas nesse ponto a tradução é mais exata, ela diz assim, se alguém tiver que ir para cativeiro irá. Se alguém tiver que ser morto à espada, necessário que seja morto à espada. Aqui está a paciência dos santos. Em outras palavras, ele está citando Ezequiel outra vez, é uma citação literal de Ezequiel, e o ponto exatamente é esse, se o Senhor destinou para você cativeiro, é cativeiro. Se o Senhor destinou para você morte pelo segundo cavaleiro, o da espada, é o que você terá que fazer. Se vocês das sete igrejas da Ásia estão destinados a serem mártires como Antipas, tentar evitar isso é tentar evitar a bênção de Deus. A paciência dos santos está em aceitar o destino que Deus tiver. Porque lembre-se, justiça plena sobre os ímpios só será feita quando o último mártir cair. Quando o último mártir for executado. Então, se esse é o seu chamado ou o meu, fugir dele não é boa coisa. Eu sei que essa não é uma mensagem muito atrativa, né? As pessoas falam nas igrejas, tipo assim, levanta a mão quem quer ser abençoado e ficar rico, todo mundo levanta. Mas se a gente falar, quem está disposto a ser o último mártir? Estamos precisando aqui. Não sei quantos se dispõem. Mas o chamado do Apocalipse é para isso. É para estar preparado, porque, e se for você? Se tiver que ir para cativeiro, vá, é o que ele está dizendo. Se tiver que ir para a espada, vá. Se o que está destinado para você é isto, glorifique a Deus através disso, porque nisto está a perseverança e a fidelidade dos santos. Mas o inimigo não tem só um instrumento, esse é o primeiro, ele tem um segundo, uma nova besta. Vi ainda outra besta emergir da terra, possuía dois chifres, parecendo como cordeiro, mas falava como dragão. Ora, quem é o cordeiro? Jesus. Se alguém se parece com o cordeiro, então o que quer dizer? Que ele é parecido com Jesus. Sim, que ele é parecido com Jesus. Até que fala. Você até o confunde. Até que ele abre a boca. Porque quando ele abre a boca, você não escuta um bé do cordeiro. Mas sei lá que tipo de som que o dragão faz. É isso que você escuta. Ele fala como dragão. É a figura do falso profeta, do falso pregador, da falsa fé, da falsa religião. Sim, porque se o inimigo, por um lado, ele bate, persegue, mata, ele sabe que isso não funciona com todos. É verdade, como já dizia o Plínio lá, uma boa parte cede, mas muitos aguentam. E dizia Tertuliano, ainda lá no terceiro século, que o sangue dos mártires é a semente da igreja. Então, muitas vezes, Satanás sabe que perseguir ajuda o crescimento da igreja. Purifica a igreja. Se você não pode ir contra o inimigo, alie-se. Então ele encontra uma estratégia mais inteligente, mais letal. Enganar a igreja através de falsos pregadores, através das falsas mensagens. Parece cordeiro, até que abre a boca. Quando prega, quando fala, quando proclama, é o dragão que está sendo porta-voz. De quem está sendo porta-voz? Ou seja, um dos instrumentos do inimigo é bater, perseguir. O outro é enganar, iludir. E terá um terceiro ainda que vai ser apresentado daqui a pouco para nós. Babilônia, a grande meretriz. Olha que interessante, um rei, né? Um profeta e uma prostituta. São as três figuras usadas aqui. Cada um na sua área. Um na área do governo, do poderio, da força, da economia. Outro na área da fé, da religião, né? E o terceiro no mundo do entretenimento, dos prazeres. A ideia basicamente é ser cristão, é lutar contra três inimigos muito poderosos. Três poderosos aliados do dragão, usados o tempo todo contra o povo de Deus. Quem escapa da perseguição da espada, muitas vezes é enganado pelo ensino falso. E quem resiste aos dois primeiros, às vezes cede às tentações da terceira. De um jeito ou de outro, nós temos que sempre estar atentos aos nossos inimigos, os instrumentos satânicos. Mas há um detalhe muito importante aqui, que eu preciso finalizar com ele. Veja que há uma imagem construída, há uma estátua construída aqui. O texto diz que foi mandado executar aí, diante da besta, obras e sinais, e a construção de uma imagem à besta, no verso 14, àquela que ferida a espada sobreviveu. E foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. E aí ele diz o número e faz um desafio enigmático, diz: se você é inteligente, calcule. Calcule, some, calcule, multiplique. O número da besta, 666. Que imagem é essa? De onde é que vem isso daqui? Daniel, outra vez. Daniel é o pano de fundo de toda essa narrativa. Nabucodonosor fez uma estátua. Muito grande e imponente, aparentemente dele mesmo. E deu uma ordem por sugestão dos seus subalternos. Agora nós vamos tocar uns instrumentos aí. E quando nós tocarmos esses instrumentos, eu quero que todos os meus súditos aqui se prostrem diante da minha estátua. E já vou logo dizendo aí, avisando que se alguém não fizer isso, a fornalha está ali pronta. E aí o Daniel, o livro, ele é todo detalhista, né? Ele fala, e quando tocou a cítara, a flauta, não sei o que, todos aqueles instrumentos, chegou a hora, Todo mundo se prostrou perante a estátua, mas três caras ficaram em pé. A cena é curiosa, né? Toda aquela multidão prostrada, três homens apenas em pé, diante de Nabucodonosor. Aí os caras vão lá e falam, tem três caras aqui que não se prostraram. Mas esse texto é muito curioso, sabe? Por causa que eram os únicos três judeus que estavam na Babilônia naqueles dias. Uma das dúvidas nossas é onde é que está Daniel, mas provavelmente ele está representando o rei em algum outro reino. Ele era o emissário, ele era um administrador. E ele passa por um teste parecido depois sozinho. Então, ele não ficou de fora desse teste. Mas, nesse momento, ele não participa porque ele não está ali. Mas outros judeus estão ali. E todos se prostraram. Todos. Só três não. O que o Apocalipse está dizendo para os crentes das sete igrejas é: dizer que é crente não significa nada. Se na hora em que você tem que ser fiel, você cede. Se na hora da pressão por medo das consequências, você cede. Nome de que vive, mas se está morto, não tem valor nenhum, Jesus disse para a igreja de Sardes. A questão é que ser cristão é ficar em pé quando todos se prostram. O fato é que a religião romana mesclava com o governo romano para forçar todos a adorarem o imperador romano. E aqueles crentes das sete igrejas da Ásia se prostravam. Por causa dos nicolaítas, por causa dos balamitas e de toda aquela galera lá. O que João está dizendo é, vamos colocar os pingos nos is, vamos entender o que é ser cristão. Mas é muito interessante aquela cena de Nabucodonosor, né? Porque ele chama então os três desafiantes. E diz, vocês estão com algum problema de coluna? É o joelho duro? Qual o problema? Vocês não conseguem se abaixar? É isso? Mas não tem problema, eu vou dar uma segunda chance para vocês. Mas agora é exclusiva. Só vocês três. Agora todo mundo vai assistir, só vocês três. Então é assim, vamos tocar tudo de novo aqueles instrumentos, todinhos. Tudo igualzinho na primeira vez. Quando tocar todos eles, é a chance de vocês. Acho bom se prostrarem, viu? Porque senão, vamos aumentar a temperatura da fornalha. E eu quero saber qual é o Deus que poderá livrá-los das minhas mãos. A resposta dos três amigos de Daniel é esplêndida. O que eles dizem é, rei, quanto a isso, nós não temos que te explicar nada. Se o nosso Deus quer nos livrar, ele vai nos livrar. Se não, a gente vira churrasquinho, é verdade. Mas saiba de uma coisa, não é por isso ou por aquilo que nós vamos nos prostrar. Saiba que não adoraremos teus deuses. Saiba que não nos prostraremos diante da tua imagem. Se já quiser mandar para a fornalha agora outras palavras, não perca tempo. Mas mesmo assim o Nabucodonosor faz o teste e os três ficam em pé. Isso é o espírito de um mártir, de uma testemunha. É isso que Apocalipse quer descrever com essa cena. O que ele quer dizer é o seguinte, talvez você não seja morto. Mas a sua resposta tem que ser essa. Se Deus quiser me livrar, ele vai me livrar. Se ele não quiser me livrar, eu vou arder. De um jeito ou de outro, não adorarei os teus deuses. Eu não vou me prostrar, eu não vou me comprometer com a idolatria deste império. E nós sabemos o fim da história dos três amigos, o Senhor andou com eles no meio do fogo e os livrou, é verdade. Mas Antipas morreu. O Senhor não livrou Antipas da morte. Provavelmente foi decapitado pela espada, como um cidadão romano. Ou seja, nós não obedecemos a Deus porque achamos que Ele é obrigado a nos salvar, a nos livrar. O que os três amigos disseram é independente. Não faz diferença o Nabucodonosor. Para nós isso não faz diferença. A nossa fidelidade não está construída no que Deus vai ou não fazer. Isso não faz diferença. Se Ele quiser nos livrar da fornalha, Ele livra. Se Ele não quiser, Ele não livra. Isso não muda nada. A nossa fé, nós não vamos nos prostrar. Agora, o problema dos crentes das sete igrejas da Ásia, eles estão tentando encontrar instrumentos para se livrar da fornalha. E João está dizendo, isso não é ser crente. Ser crente é ser como os três amigos de Daniel que não se prostram. Irmãos, há coisas infindáveis a falar sobre os 666, vocês sabem. Muitos fazem um monte de teorias, imaginam coisas que possam acontecer no futuro, recursos tecnológicos, etc. Eu só digo a vocês, não faria sentido nenhum para os crentes das sete igrejas da Ásia se Jesus estivesse falando de um chip. Imagino que eles não teriam como pensar, peraí, chip, pode explicar melhor, João, esse negócio? Ah, é que um dia vai ter o pessoal lá na Califórnia, eles vão criar um sistema lá. É o problema de ler o Apocalipse e querer enquadrá-lo. Lembram Leonor, a rainha que mandou pintar o quadro lá no começo da história? E ela estava dentro do quadro? O problema é esse. As pessoas querem pegar o Apocalipse e aplicar para um período, uma época, um momento, uma situação e dizer aqui está cumprindo tudo. E quando fazem isso, elas decepam o Apocalipse, elas cortam ele, elas o reduzem, o limitam. João está escrevendo para aqueles crentes em primeiro lugar. Isso tem que significar alguma coisa para eles, também significa para nós, obviamente. Mas para eles estava muito claro. Para eles significava se submeter aos padrões idolátricos do Império Romano. Se submeter às exigências idolátricas do Império Romano. Ao se submeter às exigências idolátricas do Império Romano, eles estavam livres para comprar, para vender, para participar das corporações comerciais, das guildas comerciais, continuar abastecendo Roma com púrpura, com linho, com cravo, canela, aromas. Eles estavam livres para fazer todo o comércio deles. Mas se eles se negavam a se prostrar perante a estátua, as sanções começavam. E a primeira das sanções era justamente ostracismo comercial. Fora do sistema, fora de compra e venda, fora de negociação. Isso redundava em pobreza, em dificuldade financeira, em uma série de coisas que muitos não queriam passar. Um preço que as pessoas não queriam pagar. Para eles era muito simples isso. Eu não sei se quando a cabeça ferida aparecer, ela vai criar, o anticristo, alguma coisa específica aí, nesse sentido. Se criar, nós vamos estar espertos, né? Vamos ficar de olho aberto. Eu só sei de uma coisa, que se não tiver relação com crer e descrer, não tem valor nenhum. Não tem perigo nenhum. Isso aqui não é pegar um cartão de crédito, isso não é uma atitude moral. Isso aqui não é, se tivesse um chip hoje de verdade, pensou, vamos colocar um chip na mão aqui para a gente poder passar a sua identidade por aí. Qual o problema disso? Zero, nenhum. A menos que você fosse forçado a fazer uma escolha religiosa. Para receber isso, você tem que negar a sua fé em Cristo. Ai, sim. Mas aí o problema não é o chip, aí o problema é a fé que você tem que negar. Mas isso seria um teste? Se o governo chegasse para nós e dissesse, ó, tá aqui, ó, a partir da manhã, para você poder continuar comprando e vendendo, você tem que fazer uma declaração dizendo aqui, eu rejeito a Jesus como Senhor e Salvador e tal, tal, tal. Alguém seria enganado por isso? Não, seria lógico, óbvio, pode ser que alguns assinassem, é verdade, mas outros não. Porque isso seria tentador, não seria tentador. Não, o inimigo ele opera pelo engano. O engano é a sua principal atividade. Aqui está o falso profeta. É ele que impõe a marca da besta. Então isso tem que ser uma coisa muito mais enganadora do que parece ser. E por isso, na minha opinião, a marca da besta é simplesmente o que o texto diz aí, se prostrar diante dela. Porque todos aqueles que não a adoram, o texto diz, são mortos. Quem não se prostra diante dela, paga o preço. O preço de perder privilégios e o preço de perder a própria vida, em última instância. Nos dias atuais, nós continuamos lutando com esses dilemas. Não é fácil ser crente neste mundo em que vivemos. Não é fácil trabalhar para uma empresa que nos obriga a mentir, fraudar, enganar. Mas muitos crentes se submetem a isso. Não é fácil ter um negócio nos dias atuais, ter uma empresa. Que tal você ser um dono de um posto de gasolina hoje em dia lá em São Paulo? 99% deles adulteram o combustível. Só o seu não. Você vai quebrar. Você vai falir. Mas eu imagino que tem um monte de crente dono de posto de combustível em São Paulo. E o que eles fazem? Eles adulteram igual. Porque todo mundo faz. Porque todo mundo pratica. É sempre difícil para nós conseguir identificar claramente os padrões idolátricos por trás do sistema. Mas nós devíamos ficar atentos a essas coisas. Porque se somos obrigados a negar nossa fé por causa do nosso salário, devíamos procurar outro emprego. Devíamos ter a coragem de dizer, isto eu não faço. Eu não negocio a minha fé. Eu não negocio, eu não me prostro diante da estátua de Nabucodonosor, não, senhor. Nem todos têm coragem de tomar atitudes assim, mas é o que João está dizendo que os crentes lá deviam fazer. Se você vai perder a sociedade em Tiatira, o que é melhor? Continuar nadando no dinheiro de Roma e ir para o lago que arde com fogo e enxofre? É isso? É bom negócio? Certamente não é. O custo a ser pago nesta vida é pequeno, a Bíblia fala, perto do eterno peso de glória a ser revelado. Então, resumindo, eu sei que ficaram de fora aqui muitas coisas do livro, mas a grande mensagem de Apocalipse é, vocês têm que ser testemunhas. E testemunhas são pessoas que vivem e morrem por Cristo. Isso quer dizer que elas não vão abandonar seus padrões de fé, de confissionalidade, para ter vantagens. E também não vão abandonar por medo de sanções. E não vão abandonar sequer se forem perseguidas e até mesmo processadas e até mesmo condenadas, até mesmo mortas. Elas não, essas testemunhas elas vão continuar dizendo, eu sei em quem tenho crido. Esta é minha fé, esta é minha postura. Se o meu Deus quiser me livrar das suas garras, ele o fará. Se ele não quiser, ele não o fará. De qualquer maneira, eu não vou me prostrar. Então faz parte da vida cristã analisar as coisas que nós fazemos nesse mundo para verificar se nós não estamos cedendo vez ou outra aos padrões idolátricos. Se estivermos, quer dizer que vamos para o inferno? Não, o Senhor diz, veja onde você caiu. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. O Senhor está oferecendo arrependimento sempre à sua igreja. Aliás, para a pior delas, Laodiceia diz, eu estou à porta e bato. Vocês que já estão para lá de Bagdá, literalmente, já estão entregues praticamente a todo o espírito do anticristo, ainda estou batendo. Abra a porta. Vamos cear. Vamos ter comunhão verdadeira. Não só nome de crente, mas crente de verdade. Vejo outra, às vezes por descuido, às vezes por nós cedemos aos padrões idolátricos do mundo. Não quer dizer que já estamos carimbados com a marca da besta. Mas se nós persistimos nisso, e de forma praticamente justificada, como faziam os nicolaítas, os balamitas, os jezabelinos, nós continuamos isso, isto é a marca da besta. Se não há arrependimento, se não há desejo de mudança, então significa que há uma conformidade com o padrão do mundo. Nesse caso, não há salvação. Mas a oferta do Senhor está feita. E o livro do Apocalipse tem esse grande interesse em nos ajudar a sermos verdadeiros adoradores de Deus e não do dragão. Um dia o dragão será jogado no lago que arde de fogo e enxofre. Um dia todos os ímpios serão esmagados. Um dia o juízo final se consumará sobre todos eles. Mas até lá, embora os céus estão limpos e o Senhor governe céus e terra, na terra ainda o reino esmagador tem que avançar, cabeças já têm que ser totalmente pisadas. Só quando a última delas, a morte, for pisada, fim de papo. Acabou tudo aquilo que nos atormenta. Não tem mais mar. Novo céu e nova terra. Mas até lá ainda tem mar. E já temos que viver com esses vaivéns do mundo sob essa autoridade usurpada que Satanás ainda exerce. Agora ela é usurpada. Antes ela foi legal. Mas ela deixou de ser legal quando Cristo o despojou na cruz.